Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Por isso, então, já quero deixar aqui para vocês, a partir, então, amanhã das 13 horas, tem um ato, então, na Praça Oswaldo Cruz, próximo ali ao MASP, na Avenida Paulista de São Paulo. Então, nós vamos ter mais um ato aí em defesa da Palestina. Já convoco aí todos os companheiros a participarem de mais essa atividade. Então, o Partido da Causa Operária estará por lá, a produção mais que ligeira, já coloca pra gente ali o card, né? Ato em defesa da Palestina, 2 de março, na Avenida Paulista, às 13 horas, né? Na Praça Oswaldo Cruz. Então, é isso aí, então, os companheiros que estiverem em São Paulo, os companheiros que estiverem ao redor, os companheiros que estiverem próximos, em estados próximos, participem dessa atividade, vão aí pra Avenida Paulista no dia de amanhã, às 13 horas aí. Isso sim é se organizar para combater a extrema-direita, para combater o bolsonarismo no Brasil, é por meio aí da defesa do povo palestino. Então fica aí então para vocês essa atividade. Falando já em atividade também, eu quero convidar os companheiros aí para a Conferência Nacional do Partido da Causa Operária, tá? Ela começa também amanhã, às 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã, começa a conferência, a 35ª Conferência Nacional do PCO, tá? Ela vai acontecer ali próximo do prédio ali do Teatro Municipal de São Paulo. É um local central ali na República, tá? Na rua Conselheiro Crispiniano, 73, se eu não estou enganado. Esse é o número lá. É bem fácil de achar, tá? É o nosso Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo, onde vai acontecer a 35ª Conferência. Ela começa amanhã a partir das 10 horas da manhã, segue às 11 horas com análise política da semana, tá? Depois o pessoal vai se organizar para ir para o ato, para esse ato que vai acontecer na Avenida Paulista, às 13 horas. Depois do ato, lá pelas 15, 16 horas, o pessoal volta para a rua Conselheiro Crispiniano, para o CCBP de São Paulo, onde vamos dar ali o início oficial à 35ª Conferência, né, que segue aí durante todo o domingo. Tá? No domingo também, a partir das 10 horas da manhã, estaremos lá já começa as primeiras falas da conferência no domingo, e ela vai aí até o final da tarde, 18, 19 horas por aí, ainda vai estar tendo conferência lá no CCBP em São Paulo. Então participe, tá? Quem não puder participar, contribua com a atividade, tá? Nós estamos levando vários companheiros aqui do Sul para a atividade lá de São Paulo, tá? Então a gente também precisa aí de contribuições dos companheiros. Tem muitas pessoas, muitos estudantes aí, pessoas que estão desempregadas e querem participar, mas não têm condições financeiras, né? E tem outras pessoas que têm as condições financeiras, mas por motivos diversos, trabalho, cuidar de algum parente, uma viagem que estava marcada, alguma coisa, não podem participar. A gente pede então que esses companheiros que não possam participar contribuam com os companheiros que podem participar. Eu vou deixar meu telefone aqui para vocês entrarem em contato. Meu telefone é 44-997-17-8136. Repetindo, 44-997-17-8136. Então você pode entrar em contato comigo para saber como participar da conferência ou para contribuir com os companheiros aqui do Sul que vão para a atividade, e outros companheiros também que estão vindo do Norte, enfim, né? É do Brasil inteiro aí que vai se organizar essa conferência no dia de amanhã e no domingo também. Bom, nós vamos seguir nossa pauta aqui então. Marcelo, eu queria falar, a gente já começou a falar sobre esse tema, né? Esse caso desse crime, mais esse crime de Israel contra a população civil na faixa de Gaza, né? Onde a população estava ali recolhendo comida, ajuda humanitária, né, e eles foram ali surpreendidos por tiros de canhão e matando aí mais de 100 pessoas, 112, segundo as informações da imprensa aqui, ou uma informação mais ou menos oficial, né, e deixando aí quase 800 pessoas feridas, né, durante... As filmagens são... tem as filmagens, tá, no Twitter, onde você procurar e você vai ver esses vídeos, tá? A gente não pode passar aqui o vídeo nesse canal, porque é perigoso derrubar o canal, derrubar nossa live aqui, e a gente ser censurado aí por conta desse vídeo. Então a gente não vai passar, mas vocês podem achar esse vídeo facilmente aí nas redes sociais e nos canais. É só você digitar ali alguma coisa relacionada aí a 100 mortes na Palestina por soldados de Israel, você já vai ver, né? Mas o que chamou a atenção dessa situação, o Marcelo, foi o ministro de Israel, né, o Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, né, que ele simplesmente não só elogiou a atitude dos soldados israelenses, como ele disse também que tem que acabar com o fim da ajuda humanitária em Gaza. Ele disse isso, exatamente isso. Né? Então aqui, ó, o ministro ele elogiou a ação do exército israelense. Né? Então, Ben-Gvir disse que militares agiram de forma excelente contra uma multidão de Gaza que tentou prejudicá-los. Então ele disse aqui que os militares agiram de forma excelente. Né? E na sequência ele diz, chamou de loucura a manutenção de envios de itens básicos a Gaza. Né? Para ele, o apoio à população local também representa um risco aos soldados israelenses. Olha bem isso aqui, Marcelo. Essas informações aqui estão no UOL, tá? Para quem quiser procurar aí, essas informações estão no UOL. E ele diz o seguinte, né? No seu Twitter ele disse, né? Essa é outra razão clara pela qual devemos parar de transferir essa ajuda, que é, na verdade, uma ajuda para prejudicar os soldados da FDI, das Forças de Defesa de Israel, e oxigênio para o Hamas. Né? Então, diz ele que enviando ajuda humanitária prejudica os soldados de Israel e é um oxigênio aí para o Hamas. Né? Então, ele disse também o seguinte, né? E ficou provado que a transferência de ajuda humanitária para Gaza não é apenas uma loucura, enquanto os nossos raptos estão detidos na faixa de Gaza em condições precárias, mas também põe em perigo os soldados da FDI. Esse é o ministro de Segurança de Israel, Marcelo. Comenta pra gente essa não sei nem o que dizer do que esse cara falou, Marcelo.
Olha, Adriano, esse cara, ele deve receber, por nossa parte, uma espécie de medalha. E eu vou dizer por que isso. Sabe por que ele deve receber uma medalha? A medalha do sincericídio. Porque ele está revelando ali, não é a opinião dele. Não é a opinião dele. É a opinião da burguesia do imperialismo mundial. Ele falou o que a maioria pensa. Esses dias atrás, não sei se você reparou um vídeo que circulou muito na internet, de um parlamentar dos Estados Unidos que foi entrevistado sobre a ajuda militar para Israel ter sido votada favoravelmente no Congresso americano, e ele disse assim: olha, o povo palestino está recebendo o que eles merecem por ter provocado Israel. É só esse cara aí, esse miliciano aí, esse genocida, que ele tem uma opinião sincera. Ou na verdade é o que a burguesia mundial, quando não defende explicitamente, coaduna com essa posição? Porque os palestinos, eles são uma ameaça aos anseios expansionistas de Israel. Eles têm que morrer mesmo, segundo a versão desses terroristas de Estado e agressores de Israel. Porque Israel, antes de ser um Estado em 1948, já no mandato britânico na Palestina em 1923, que houve o início de uma transição para que o sionismo comandasse a região, esse pessoal está sendo expulso das suas terras. E não apenas expulso, eles estão sendo confiscados das suas casas, estão sendo violentados, assassinados e cometidas as piores atrocidades há muito tempo. Agora, de 2023 para 2024, está escancarado o problema, que todo mundo escondia para debaixo do tapete. Assim, a mesma coisa, Adriano, o caso da Ucrânia. Os nazistas na Ucrânia atacando a população do Donbass, você sabe muito bem qual é o projeto desse pessoal: é o extermínio, é a limpeza étnica. Não basta apenas você limpar o território desta gentalha, segundo eles, Não, você tem que matar, exterminar como baratas, como vermes. É isso que eles pensam dos palestinos, no caso Estado terrorista, genocida, nazifascista de Israel. E isso que pensam Zelensky e a sua turma lá em Kiev. Eles pensam isso do pessoal lá dos russos em Donbass e região próxima e vizinha. Esse pessoal não tem humanidade. Mas esse cara que você citou precisa de uma medalha para ele, medalha do sincericídio. Você servirá como exemplo de que esse imperialismo é um imperialismo assassino, criminoso, e que tem a insígnia do extermínio dos povos oprimidos do mundo todo. Palestinos, russos, ciganos, como na Segunda Guerra Mundial, eslavos, todos os povos considerados de terceira linha, párias. É o que parece muito claro, parece só, muito claro na fala deste indivíduo, que eu não sei se poderia classificá-lo como ser humano. É uma coisa abjeta, mas é o sincericídio desta turma aí, que faz com que claramente a gente tenha noção do que é o pensamento desta classe dominante do imperialismo mundial contemporâneo.
Realmente é uma corja, né, Marcelo? Uma coisa horrenda aí. É como você falou, né? Não passam de fantoches aí do imperialismo. É isso que eles querem, é isso que eles pensam, né? Da população aí, é como se fossem mesmo animais, né? Então, as cenas do vídeo aí me lembrava pessoas aí que quando pisa no formigueiro, você tá, vê o formigueiro ali, você vai lá e mata como as pessoas como se fossem formigas, né? Então, é mais ou menos isso. Quem vê o vídeo aí vai saber mais ou menos o que eu tô falando, como eles agem, como é essa coisa horrível, horrenda que tá acontecendo lá e que tá indignando aí vários setores do planeta, né? O lado bom disso daí, né, Marcelo, como é colocado pelo companheiro Rui Costa Pimenta durante sua visita ao Catar, né, é que os palestinos não se lamentam pelo que está acontecendo. Lógico, tem um sentimento deles particulares, mas eles não ficam se lamentando nem mostrando, né, que estão ali sofrendo com essa situação, apesar de estarem, né, eles procuram não aparentar isso daí, para que as pessoas continuem a luta, né? Eles sabem que sem essa luta, acho que a situação nunca vai acabar, e eles vão matar e até o último palestino, né? Se não fosse essa operação de Al-Aqsa aí, do dia 7 de outubro, talvez eles, a única coisa que eles iriam estar esperando é a morte, né? Então, agora é uma forma de resistência, né? E que tá ganhando aí, como eu disse, né? A gente pensa aí que porque Israel tá fazendo esse extermínio, né? Essa coisa horrenda, eles estão ganhando a guerra, mas é muito pelo contrário, né? O que a gente vê aí é o fortalecimento da resistência cada vez mais aí, não só dentro da Palestina, mas em todo o planeta aí a gente vê atos crescendo, mobilizações, pessoas aí se posicionando, né? Como foi o caso do presidente Lula, entre outros presidentes, né? O presidente, inclusive, do deixa eu ver aqui agora, para não falar bobagem, acho que é do Equador, o da Bolívia, que suspendeu completamente aí seu comércio, né, com Israel no dia de ontem também. Tivemos essa notícia, né, de que ele suspendeu aí completamente seu comércio junto com o Estado de Israel. É a mesma coisa aí que o governo brasileiro deveria fazer, e não só isso, né? Esse chanceler, esse ministro das Relações Exteriores que está aqui no Brasil, representando Israel, que tem feito ataques aí ao governo Lula, esse cara tem que ser expulso daqui, né? Esse cara tem que sumir daqui, esse cara não é brasileiro. Ele está aqui representando interesses da extrema-direita e atacando o governo brasileiro, né? Inclusive, ele foi convidado para participar da manifestação do dia 25 do bolsonarismo, né? Ele faz parte dessa corja, desse bando, né? Então, aqui não é o lugar desse cidadão. Então, Lula deveria expulsá-lo daqui o quanto antes e romper, claro, as relações comerciais aí com o Estado de Israel, né? Eu acho que é nesse sentido que a coisa tem que se desenrolar. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa, né? Eu queria reforçar aqui para vocês o chamado aí para a nossa conferência nacional, que vai acontecer amanhã e domingo, né? Dia 2 e 3, no estado de São Paulo, na capital paulista, no Centro Cultural Benjamin Perré, na rua Conselheiro Cusiniano, 73, e próximo ali. Próximo ali ao Teatro Municipal, né, onde a gente vai se encontrar ali. Nossos companheiros estão vindo de todos os lugares do Brasil para participar dessa atividade, que é uma atividade de extrema importância, e a gente vai colocar mais aí adiante quais serão os próximos passos da luta, né, da defesa do povo palestino, inclusive depois de tudo que a gente teve, que a gente presenciou, né, através do nosso companheiro Rui Costa Pimenta, tudo que foi presenciado na faixa de Gaza, ou na faixa de Gaza não, no Catar, né, e também o que a gente viu, o que os palestinos disseram sobre a situação, né. Bom, companheiros, é isso, né. Eu acho que eu queria também convidar os companheiros para que os companheiros que não forem para a atividade, para a conferência, que vá amanhã até a rua Saldanha Marinho, né, número 65, onde vocês podem ir lá acompanhar a análise política da semana a partir das 11 horas, tá? Não se esqueça, amanhã é um pouquinho mais cedo, por conta do ato que vai acontecer em São Paulo a partir das 13, tá? Então não se confundam aí, vá lá no CCBP a partir das 11 horas. Os companheiros do partido já estarão lá para participar, né, para organizar lá, assistir a análise. E na sequência aí você pode ir lá trocar uma ideia com os companheiros, ficar ali por perto, junto e tal, e até inclusive se organizarem aí para ir para São Paulo no outro dia da conferência, porque é bem próximo aí, Curitiba e São Paulo, que são 6 horas de viagem. Os companheiros que quiserem participar, faça esse convite aí, deixo aberto para todos, né? Bom, Marcelo, é isso, companheiro. Eu queria me despedir, eu queria que você falasse suas palavras finais aí. Nós temos um tempinho ainda, pode ficar tranquilo, temos um tempinho ainda. Mas eu quero que você possa falar aí o que você precisa.
Então, eu levantei a mão justamente para isso, sabe? Porque, só me confirme, Adriano, nós temos uma conferência anual do partido, né? É uma conferência anual, né? Então, nós temos uma conferência anual. Então, nós estamos entrando na 35ª partida amanhã. Isto é, o Partido da Causa Operária, antes mesmo de ser Partido da Causa Operária, já fazia conferências. Porque nas minhas contas aqui, a conferência, a primeira conferência do PCO, que não era ainda PCO, era uma agremiação política dentro do PT, vamos lembrar bem, que só a partir de 95 passa a ser Partido PCO, da Causa Operária, separadamente, faz conferências o PCO desde 89, desde o início das eleições, um pouco antes do início das eleições de 89, que foram as primeiras que o Lula participou e que o PCO apoiou naquela oportunidade, e que foi um divisor de águas de mudança no partido a partir de então. Tem uma perseguição toda do partido pelas posições políticas mais revolucionárias, aí é outra história. E nós estamos, no ano que vem, Adriano, vamos lembrar, em 2025, nós vamos completar 30 anos do Partido da Causa Operária. 30 anos. Desde 95. Vai ser um baita evento, né? Extraordinário. 3 décadas do PCO. Isso deve ser comemorado e deve ser incentivado, que a esquerda combativa revolucionária marxista esteja de pé na luta, não a favor do PCO por ser o PCO, mas a favor da luta revolucionária marxista, que o PCO levanta, ergue o seu último pedestal. E mais a última coisa, observação em relação à filiação do Galo. Deputado bolsonarista se filiou ao PV, Partido Verde, que está naquela composição horrenda da federação partidária, que é aquela do PCdoB, PV e PT. Não conseguiram colocar o Galo em Paranaguá no PT, e conseguiram colocar, terceirizando o Galo dentro da federação através do PV. É uma vergonha um bolsonarista dentro da federação que está o PT, PV e PCdoB? Amigos, vamos e venhamos, né? O que está acontecendo com a esquerda? Entregou os pontos de vez? Ou vai fingir que está combatendo o Bolsonaro, colocando o bolsonarista para dentro do PT, e quando não consegue, para dentro do PV, que está dentro da federação que acompanha o PCdoB? Eu vou me despedir dessa daqui, porque essa aqui fica para refletir o que a esquerda liberal está realmente fazendo para o país. Grande abraço, Adriano e amigos, e até o próximo encontro.
Bom, ficam aí os companheiros então com a provocação do nosso companheiro Marcelo, e até sexta-feira que vem às 13 horas. Um abraço e até mais, companheiros.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.